Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a população aqui presente, algumas pessoas, né, bem mantendo aí o seu isolamento e afastamento social um do outro. Cumprimento a você, cidadão Juarense, que está nos assistindo nesse momento, através da rede social Facebook do Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, todos presentes, colegas vereadores. Das profundezas a ti clama, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem substituirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma, ou aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante retenção.
Agradeço ao vereador Euliane. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura as matérias recebidas. E neste momento passo o processo 256-2020, referente ao ofício 723-2020.
Processo 256-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ofício 723-2020, GP, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de maio de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 254-2020, referente ao ofício 014-2020.
Processo 254-2020, interessado à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto ofício 014-2020, SMS faturamento, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde referente ao mês de maio de 2020.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento parágrafo 3º do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenham indicação, proposições ou solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador João Rissotti. Convido o vereador Chico Duindéia para assumir a segunda secretaria.
Senhor presidente, colegas vereadores, só quero fazer uma indicação de pesar a um amigo meu particular, que trabalhou comigo no Hospital São Lucas, trabalhou comigo no Hospital Municipal, Kleber Alves, filho também do Toninho da Gabi, do Luiz Agabe, que também é morador muito antigo de Juara. E o Kleber fez um grande serviço, prestou um grande serviço para o nosso município. Então, quero até pedir aos colegas vereadores, quem quiser assinar comigo, essa moção de pesar. Gostaria de pedir com todos aí, saber que o Kleber faleceu essa madrugada por Covid. Ele foi diagnosticado positivo, no fato, prestando serviço em São Paulo, estava trabalhando em São Paulo, no interior de São Paulo. Ele prestando serviço, acabou pegando Covid, igual a gente está em risco, todos nós somos que tem esse risco, mas sim, aqui nós na área da frente que trabalha na área de saúde também temos esse risco. Então quero também deixar aqui meu pesar a toda a família Alves, a família Tostão, que é o cunhado, então enfim, é assim, a família todas que envolvidas aí. Só isso, presidente.
Agradeço o vereador Chico Duindéia e convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos presentes, a quem nos acompanha em casa, demais vereadores. Solidarizar também com o João, né, com essa moção de pesar. Ao Kleber, né, filho do Luiz, a gente teve muitos momentos também com ele aqui na cidade de Juara. É muito triste, né, a data de hoje, a informação que a gente recebeu. E era um amigo também que a gente tinha aí, um dos primeiros que a gente conheceu aqui quando chegamos em Juara. Acompanhamos toda a trajetória da vida deles aí também. Então, nossos sentimentos aí a toda a família do Luiz, né, Dona Áurea, enfim, toda a família. Outra questão, senhor presidente, eu quero ver se a gente consegue resolver um problema que é cada vez crônico na cidade, questão das queimadas, né? A gente solicita, pede que as pessoas não queimem o seu lixo, as suas folhas que eles recolhem, né? Mas ainda acaba tendo a cultura de queimar porque não tem onde descartar. Conversar com o prefeito, já até esses dias falei com ele, nós acharmos uma solução ou uma forma para a prefeitura tentar ver se consegue fazer uma coleta nessa época de seca, período difícil, esses 3 meses pelo menos, junho, julho e agosto. Desse material que fica descartado, que as senhoras que estão em casa, estão me assistindo, sabem o que eu estou falando. Elas limpam a casa, varrem a casa, recolhem aquelas as folhas secas, Chico, coloca num saco, né? E não tem onde levar. Algumas pessoas enterram no quintal, né, no terreiro, para não botar fogo. Mas quem não tem um terreiro para enterrar, não enterra. Fica na frente da casa, a prefeitura não recolhe. Aí acaba ficando ali aquele acúmulo de pacotes de folha ali, de restos de limpeza que é feito. E não tem realmente o que fazer mesmo, se não passar um carroceiro, alguma pessoa que você paga para levar. Então vamos ver se o prefeito consegue, eu sei que é complicado, a prefeitura tem seus limites aí de carretinha, de trator, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, Marta. Vê se consegue fazer um trabalho nesses 3 meses, pelo menos, de coleta nos bairros, pelo menos uma vez por semana passar uma carretinha, recolhendo essas folhas secas aí que as pessoas acondicionam dentro de um saquinho. Isso vai evitar que fique lá, vai evitar que a pessoa também bote fogo, ou que se perca no meio da rua, às vezes um cachorro passa também rasga, acaba o serviço todo ficando jogado fora. Então é uma coisa que eu venho acompanhando ano a ano essa questão de limpeza, né, que as pessoas não têm onde colocar. E eu acho que a prefeitura, se fazer um cronograma de atendimento aos bairros, consegue passar recolhendo. Então, uma questão que vai ajudar também o meio ambiente. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Dundé. Vereador Chico dispensou a palavra. Próximo vereador, Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar mais uma vez da Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade para fazer o patrulhamento na estrada do Barbosinha, onde passei lá por várias vezes no final de semana. Está muito péssima a estrada, precisando urgente de um patrulhamento. Também solicito um ofício, peço até que o vereador Hélio Castão assine comigo, o patrulhamento lá no Casulo, faz tempo que não faz, e também tem uma estrada lá que liga com as propriedades que está interditada, está péssimo de trafegar. Daqui uns dias uma senhora vai ganhar neném lá e precisa dessa estrada em boa situação. Também quero solicitar um ofício de secretaria dessa casa para o prefeito municipal que faça aí um programa aí, 2 turnos de dia e noite para o caminhão pipa, onde diversas ligações final de semana sobre várias ruas na cidade, onde muita poeira, onde dá para fazer um serviço aí, contratar mais uma pessoa para estar trabalhando à noite aí, molhando as ruas da nossa cidade. Também solicito mais uma vez a secretaria dessa casa que faça um ofício ao prefeito municipal, secretário de transporte, sobre a estrada da Aldeia dos Índios, onde vários pontos ainda continuam precários e a gente precisa fazer um trabalho na seca, porque na chuva lá, aquele povo sempre sofre com atoleiro e é uma estrada muito lisa. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereador, população aqui presente, boa noite. Agradeço a presença de todos que se encontram nessa sessão e as pessoas que nos acompanham através da rede Facebook do Poder Legislativo. E nós temos aqui visitado várias comunidades nesse período, onde muitos vereadores têm feito os pedidos e às vezes são atendidos pela população. Eu quero aqui reiterar e agradecer o patrulhamento que foi feito ali na estrada do Seringal, né, até o Trevo. E, ao mesmo tempo, cobrar do Executivo, porque foi feito do Seringal até o Trevo e deixando aproximadamente uns 3 quilômetros do Trevo até a comunidade Carvalho 3, que não foi patrulhado. Então, a gente pede encarecidamente que seja feito esse patrulhamento. Ali no assentamento Água Boa também, nós queremos também pedir, né, para que seja feito. Né? Eu, Marte, Salvador, tivemos a semana passada lá, por incrível que pareça, foi patrulhada a metade, ficou pouco trecho, e que precisa de cascalhamento. Então, a gente pede que seja, né, feito esse patrulhamento na comunidade Água Boa. Aproveitando também o senhor Natalino, a esposa que está aqui presente, tem chácara ali na linha do Barbosa, e também tem pedido, né, assim o Marquito acabou de falar, do patrulhamento, e também ali é bem próximo, um bairro, um loteamento próximo da cidade, e que tem bastante movimento, porque ali se tem muitos moradores, então precisa também, se na medida do possível, um caminhão está aguando aquela via ali, que é muita poeira, né, e são vários moradores que ali residem naquela localidade. Então nós queremos, assim, estar vendo onde há a possibilidade de estar assinando, né, esse trabalho da Secretaria da Cidade, aqui bem próximo do centro. Era isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Dopias.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, população que se faz presente aqui nessa Casa de Leis e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queria reforçar aqui o pedido de moção de pesar feita pelo vereador João para o Kleber Alves, que acabou de falecer em São Paulo, mais uma vítima do Covid-19, e dizer que é uma lástima a gente ver que pessoas tão jovens estão sendo levadas por uma doença que a gente conhece tão pouco e algumas pessoas estão levando tão tranquilamente, visto que na nossa cidade, que pela graça de Deus nós não tivemos ainda um agravamento dos casos, mas as pessoas estão se aglomerando, demonstrando a pouca preocupação com o Covid-19. Também queria reafirmar o pedido do vereador Hélio Castão sobre as estradas no assentamento Água Boa. Nós estivemos percorrendo aquelas estradas e vimos que uma parte foi patrulhada e outra não. Então é importante que se faça todo o trabalho, porque não é fácil você levar todo o maquinário para uma região e não terminar o serviço e retirar. Mas nós, no mesmo dia, conversamos com o prefeito e ele assumiu o compromisso que assim que terminar ali na linha 4 Marcos, vai levar o maquinário para terminar o serviço ali no assentamento Água Boa. Também queria pedir mais uma vez ao prefeito municipal, fiz ofício, inclusive, que olhe com carinho para o Jardim Continental. Nós sabemos que é um dos bairros que tem mais dificuldade no município, principalmente porque nós temos córregos que cortam o bairro, então ali a situação é complicada. Interessante que o Carlos Nunes olhe com carinho ali e faça uma recuperação daquelas vias, que seja uma recuperação tão bem feita que no período de chuvas a gente não tenha tanta reclamação. Também queria pedir a limpeza do córrego lá na rua Belo Horizonte. Já falei informalmente com o prefeito e ele disse que assim que tiver um projeto licenciado pela SAMA municipal, o córrego também vai ser limpo, como aconteceu com outros córregos que cortam a zona urbana do nosso município. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e o vereador Uliane Macarena para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença de todos os senhores que vieram prestigiar a nossa sessão legislativa. Nosso ex-vereador João Chinela, que está aqui presente, parceiro nosso. Carlos Nunes, secretário de cidade, diretor de cidade, servidores públicos, as pessoas que estão aqui presentes, seu Ayrton. Grande abraço a todos vocês e agradecer a presença de vocês. Quero solicitar também que Carlos Nunes verifique com carinho essa questão da Rua Maria Leopoldina, ali no bairro São João, onde João Chinela vem pedindo para nós, pediu para o Marquito, pediu para mim, para que faça ali uns redutores de velocidade próximo ao Bar do Peba, a escola que tem ali, porque tem uma faixa, mas o pessoal não está respeitando a faixa por não ser uma faixa elevada. Está correndo muito risco de acidentes ali. Então, peço que o Carlos Nunes aproveite, dê uma olhadinha junto com o planejamento da prefeitura para que possa estar atendendo ali a demanda a pedido do João Chinelo. Hoje também está entrando um projeto na casa de uma parceria público-privada com a Associação Acrivale, e nós também, falando com o prefeito hoje, iremos realizar também uma parceria público-privada com a APRE, de mais 10 mil litros de óleo diesel, provavelmente vai estar entrando esse mês aí, essa semana ainda, o projeto, para que possa estar atendendo a estrada Madeiranite e também a estrada Juara Alta Floresta. Os moradores se dispuseram a colocar seus maquinários apenas com o petróleo diesel da prefeitura e através de suas prestações de contas também. Quero aproveitar e cobrar novamente o prefeito, cobrei hoje pela manhã, secretário Rivair, referente à estrada Juara, Rio dos Peixes, sentido Itapaiúna. Não tem mais condição de trafegar, os vereadores estiveram lá esses dias, vereadora Marta, Salvador, Hélio Castão, Marquito também, constantemente, Chico, e viram que a nossa estrada está bem difícil de transitar, muito ruim, muitos buracos profundos. O certo seria mandar um caminhão com uma pá carregadeira para ir tampando os buracos, Se a gente fazer, às vezes, um patrulhamento hoje, não vai servir lá. Então, peço que o prefeito dê uma atenção, principalmente também as duas pontes, a ponte do Jaú e a ponte do Lambari. Vocês viram a situação que está. vai acabar estragando aquela ponte se não fizer o planejamento com urgência. E também solicitar ao prefeito que pague nossas emendas, nós deixamos algumas emendas aí para este ano. Tem lá R$20 mil para a Associação Anjo de Quatro Patas. A associação vem fazendo um trabalho aí muito bonito e com muita dificuldade vem fazendo esse trabalho. Nós precisamos do apoio do Executivo Municipal para poder continuar desempenhando esse papel bonito, castração de animais e tirar esses animais da rua. Obrigado e boa noite.
Agradeço ao vereador Uliano e convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio para que assuma a primeira secretaria. Eu gostaria também aqui de aproveitar a presença do diretor Carlos Nunes. E quase que eu falei secretário, né, Carlos? De novo, né? Então, vamos ficar aqui até dia 31 de dezembro falando secretário, mas um dia o prefeito vai nomear o seu secretário. Carlos Nunes que merece, né, gente? Né, Chiquinho? Seu secretário da cidade, porque Carlos tem feito um excelente trabalho. Quero aqui, Carlos, agradecer você em nome, principalmente, de todos os moradores da rua, da estrada Quatro Marcos. Está fazendo um excelente trabalho lá, viu, Marta? O pessoal mandou agradecer você e Nunes por esse trabalho e, claro, também os outros trabalhos que você vem desempenhando aqui dentro da cidade. E o pessoal do Casulo também, né, Carlos, falando com nós hoje, já solicitou também a possibilidade de fazer o patrulhamento lá, porque o Casulo é pequenininho em Salvador, mas também necessita desse trabalho. Então, mais uma vez, Carlos, em nome aí de todos, agradecer você e, ao mesmo tempo, dar os parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí dentro do perímetro urbano aqui da cidade. Né? E aí leva, Marta, o prefeito, aquela vez já tinha falado que existia a possibilidade, de repente, de estar nomeando o Carlos para ser secretário, até para ter mais autonomia, né? E dá um pouco mais de gás pro Carlos, porque ele já sem, faltando esse gásinho, ele já tá trabalhando, imagina com gásinho a mais, né, Carlos? Mas vamos torcer aí que o prefeito resolva essa situação aí. Não vendo mais vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente em atendimento ao artigo 149 da resolução 123 de 2011. E neste momento, eu passo às mãos do primeiro secretário o processo 261-2020, referente ao projeto de lei municipal 036-2020.
Processo 261-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. O assunto é o projeto de lei municipal 036-2020. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração de serviços de lanchonete nas dependências do Parque Turístico Municipal, denominado Balneário Luiz Riva e da outras providências.
Passo as mãos para o meu secretário para a leitura. O processo 257-2020. Referente ao projeto de lei municipal 037-2020.
Processo 257-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 037-2020. Dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Criadores do Vale do Ari no Zaquivale, visando a recuperação de estradas municipal e vicinal.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura. O processo 262-2020. Referente ao projeto de lei municipal 038-2020.
Processo 262-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 038-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura. O processo 258-2020. Referente ao requerimento 029-2020.
Processo 258-2020, interessados vereadores Chico Dundéia, vereador Heraldo Marquito e vereador Flavinho. Assunto, requerimento 029-2020, requerendo resposta do ofício 023-GVCI-2020, com vista às medidas adotadas junto à concessionária Águas de Juara, limitada para sanar os apontamentos que aduz o relatório técnico 008 do de Sinop SEMA MT 2020.
Passo as mãos para o secretário para leitura. O processo 259-2020, referente ao requerimento 030-2020.
Processo 259-2020, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto requerimento 030-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 037-2020, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação de Criadores do Vale do Ari no Zaquivale, visando a recuperação das estradas municipais.
Passo as mãos para o secretário para leitura. O processo 263-2020, referente ao requerimento 031-2020.
Processo 263-2020, interessado mesa diretora. Assunto requerimento 31-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 038-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 260-2020, referente à moção de pesar 001-2020.
Processo 260-2020, interessado plenário. Assunto, moção de pesar 001-2020, à família do senhor Esmeraldino Costa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos então à ordem do dia. Ordem do dia. Entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123/2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 249/2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 016/2020.
Processo 249/2020, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei Legislativo 016/2020. Altera, cria e denomina logradouros públicos situados no perímetro urbano do município de Juara e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 016/2020. Vereadora Marta Del Piaz.
O projeto de autoria do vereador Léo Boy cria, né, vereadora, as ruas, que na prática elas já existem, apenas não são reconhecidas por lei. Então, as ruas que estão sendo criadas são a rua Del Piaz, que nominava-se Travessa Del Piaz, mas não tinha lei reconhecendo como rua. A Rua Bom Sucesso, Rua Arantes e a continuidade da Rua Curitiba. Todas ruas ali no entorno de onde eu moro, né, vereador? E eu agradeço pela iniciativa do projeto de lei.
Continua a discussão? Na verdade, foi isso que a vereadora Marta disse. A gente solicita aos colegas vereadores, apesar que já agradeço os vereadores pela tramitação rápida, né, que passou pelas comissões. São ruas já existentes no município de Juara, já é de uso comum do povo. Vocês sabem, principalmente, aquela rua ali que tem entre meio Zalza e o Piovisan, que ela já existe, sentido ao Jardim Paranaguá. Depois tem a outra rua que seria Travessa Bom Sucesso, que, na verdade, nós estamos denominando ela agora, nesse momento, como Rua Bom Sucesso, que sai ali do Hotel Real e sentido também ao Poço Zulu. A rua Del Piaz, que era a Travessa Del Piaz, ali após a autoelétrica Javali, ela vai dar sentido lá a Rua Bom Sucesso. E também a Rua Arantes, como a vereadora Marta disse. São ruas já existentes e aquelas pessoas solicitaram essa possibilidade, né, Chico, da regularização, por isso nós estamos apresentando esse projeto. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 016/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Jorge Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo 016/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 171/2020, referente ao projeto de lei municipal 028/2020.
Processo 171/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 028/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 028/2020. Vereador Flávio.
Presidente, esse projeto a gente está solicitando aqui, né? Na verdade, agora entrou o regime de urgência do projeto, né? É isso?
Já foi aprovação de urgência, tem votação.
Primeira votação. Então, esse projeto é referente aqui a créditos suplementares para serviços administrativos referente ao regime próprio de previdência, aqueles R$215 mil, que é do servidor do PIL. Todo mundo sabe, a gente já fez análise nas comissões e estão liberando para que possa atender aí essa demanda do município.
Continua a discussão? Só gostaria de informar aos senhores pares e a população, e principalmente alguns servidores da prefeitura, que já nos cobraram esse projeto. Esse projeto deu entrada na prefeitura, aqui na Câmara, em abril, 17 de abril. Nós estamos tramitando mesmo, até porque ele corresponde aí uma devolução de recursos, né, da Previdência Municipal, no valor de mais de R$215 mil, do Previ Juara para a prefeitura. Por quê? Acho que todos os servidores, acho que quase toda a população do município de Juara conheceu, né, João? O José Pio Barbosa, saudoso Pio, trabalhou a vida inteira para a prefeitura em Cuiabá. E eles, desde a época do finado Zé Paraná, né, Chico? Acho que ele já era, Salvador, acho que já era funcionário. Zé Paraná, ele permaneceu. Aí a prefeitura, muito tempo atrás, havia dado uma estabilidade para ele no entendimento da Constituição de 88, mas infelizmente não foi reconhecida pelo Tribunal de Contas. É óbvio. Porque ele ingressou no serviço público após a Constituição de 88, porque teve aquela estabilidade que foi atendida apenas a Dona Isaura e o Antônio Lourenço, que é o Toninho do INCRA, e tinha sido Pio. Então, ele até esse momento estava sendo descontado. A previdência dele estava sendo feito o repasse para o Prev Juara. Aí, infelizmente, ele veio a óbito, e aí, onde a família tentou resgatar esse auxílio por morte, o Tribunal de Contas e a própria Agenda Assessoria, que dá assessoria para o regime próprio, o RPPS, não tiveram esse entendimento. A Prefeitura notificou a Previdência, ela fez essa devolução e agora o INSS, junto com a Previdência, vai fazer essa compensação entre o regime geral e o regime próprio. Então, esse recurso terá que ser depositado na conta do INSS para que assim a família possa resgatar. Embora nós tenhamos falado com a família, a gente sabe que não é fácil essa situação de previdenciária, ainda mais num ponto desse, né? Mas aí a filha dele, ela achou por bem, já conseguiu contratar um jurídico, um advogado, e assim que se fizer esse depósito, elas entrarão então com uma ação aí no INSS para tentar resolver esse problema, que a gente sabe que não é fácil. E aí eu aproveito, Marta, mais uma vez e mando essa alerta aí ao Executivo Municipal, que nós temos vários outros casos semelhantes a este, que poderá no futuro prejudicar os servidores. Nós temos a Vanimar, que é agente comunitário de saúde, que está de atestado de auxílio-doença faz mais de ano, Hélio Castão. E está nessa mesma situação. Agora tem que aposentar, não está conseguindo aposentar. O Tribunal de Contas já deu o parecer contrário. Está na mão do jurídico da Prefeitura. Vai ter que acontecer o mesmo caso e ir para o INSS. O que eu ainda acredito que o INSS não vai aceitar é a Prefeitura, Salvador. Vai ter que arcar e vai ter que ficar na folha da Prefeitura como pensionista vitalício. Porque nós já temos alguns casos desses, você sabe disso lá na Prefeitura. O Link sabe disso, que nós trabalhamos lá. E não só ela, como nós temos todas as outras agentes comunitários de saúde que não se enquadrar na emenda constitucional 51 de 2006, que estão sendo descontados no regime próprio. Então, nós já falamos para o prefeito, já por várias vezes informamos o prefeito para tomar essas providências. Então, eu já quero deixar bem claro e registrado que se um dia vir acontecer algum problema, é total responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Porque o Poder Legislativo já por várias vezes, os senhores vereadores já falaram, e nós sempre estamos falando, registrando, para o Executivo tomar as providências para resolver esse caso dos servidores que não são estatutários. Eles são CLT, porque eles não se ingressaram no serviço público através de concurso público, a questão. Então, eles terão um problema no futuro. Então, fica aí essa alerta, mais uma vez, ao Executivo Municipal que tome as devidas providências. Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Essa questão aí dos agentes comunitários de saúde, a equipe técnica da prefeitura, né, controladora, administração, finanças, já estão discutindo essa questão que foi alertada lá na entrada desse projeto pelo presidente. E então, o jurídico da prefeitura também está se inteirando dessa situação para regularizar.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 028-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 028-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 257-2020, referente ao projeto de lei municipal 037-2020.
Processo 257-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 037-2020. Dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Acrivale, visando a recuperação de estradas municipal e vicinal.
Informar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, em atendimento ao ofício 0725 do gabinete do prefeito, datado de 10 de julho de 2020, o mesmo está solicitando o regime de urgência desse projeto. Portanto, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2020. Vereador Marquito.
Quero pedir o apoio de todos os colegas vereadores para estar dispensando esse regime de urgência, para estar ajudando esse projeto, porque esse projeto aí o pessoal já está trabalhando uma estrada de 45 quilômetros, reabrindo e cascalhando, uma estrada onde há 15 anos que não passa uma máquina. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores para estar aprovando, para estar ajudando o pessoal lá na estrada do Bertozzi, onde tem 6 alunos, onde mais uma família mudou para lá, vai ter 8 alunos na estrada e tem vários sítios e fazendas também, e o pessoal está lá trabalhando, precisa dessa cooperativa, uma parceria junto com a prefeitura.
Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Só parabenizar, Marquito, e já declarar o voto favorável, até pela importância, né, da questão das estradas, mas também pela importância de ter que aprovar esse regime de urgência, pelo fato que na próxima, a próxima sessão nossa, já no mês de julho, ela já infringiria o calendário eleitoral, ou seja, o município estaria proibido de estar fazendo repasses para esse tipo de associação. Então, o vereador até Flávio teria que já conversar com o pessoal da prefeitura e também da APRE para ver se já manda, para ver se o presidente também convocaria até uma sessão extraordinária, apesar de ter essa necessidade, ele poderia fazer direto por lá esse convênio, mas antes de cair no período, né, que seria o calendário eleitoral proibido, trazer essa proibição.
Continua a discussão. Gostaria também de salientar, né, vereador Marquito, uma luta inclusive do vereador junto ao Executivo Municipal, nós participamos também juntamente com o vereador, e o prefeito encaminhou o regime de urgência, o vereador também já fez o requerimento que será discutido em breve, que é para esse patrulhamento aí, que é mais de 38 quilômetros, né, tem linha de transporte escolar, vai patrulhar 7 quilômetros até chegar na sede do distrito administrativo de Paranorte. E aí também nós levamos uma proposta para o prefeito, né, de aumentar mais 2 mil litros de combustível, que ele vai também atender todo o distrito ali, Chico, administrativo de Paranorte. Então são 17 mil litros que serão dessa forma. E aí por isso que nós estamos solicitando realmente o regime de urgência, também o vereador solicitou dispensa parecer, exatamente por isso, para não infringir aí no ano eleitoral, no calendário eleitoral. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 259-2020, referente ao requerimento 030-2020.
Processo 259-2020, interessado o vereador Heraldo Marquito, assunto requerimento 030-2020, requerendo dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 037-2020, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos Acre Vale, visando a recuperação de estradas municipal vicinal.
Está em única discussão o requerimento 030-2020, vereador Marquito.
É, mais uma vez pedindo a colaboração de todos os colegas vereadores aí para estar aprovando aí, para nós estar dando urgência aí a essa parceria com a prefeitura junto com empresas na Acrivale e os produtores também. A gente tem aí um exemplo também, o Flavinho também está buscando também essa parceria junto com a prefeitura, e tenho certeza aí que o presidente dessa casa pode ter fazer uma sessão aí extraordinária, né? Para a gente estar atendendo também os parceiros, né, Flavinho? É muito importante essa união. A gente tem uma base aí mesmo da estrada de Águas Claras para Norte, onde foi feito pela empresa o patrulhamento e cascalhamento, saiu R$25 mil o quilômetro. Aí onde o pessoal vai estar fazendo 45 quilômetros de estrada e ainda vai estar também patrulhando dentro do distrito de Paranorte. Essa colaboração de todos os colegas vereadores.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 030-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado, então, em única votação, o requerimento 030-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 257-2020, referente ao projeto de lei municipal 037-2020.
Processo 257-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 037-2020. Dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Acre Vale, visando a recuperação de estradas municipal e vicinal.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 037-2020. Vereador Chico do Indé.
Parabenizar, né, Marquito? Parabenizar também, né, os produtores que, mais uma vez, mesmo colocando essa carga de imposto que nosso produtor rural, nosso madeireiro já paga, mas, mais uma vez, eles têm que colocar a mão no bolso e procurar parcerias, né, com o poder público para estar fazendo o que é de obrigação do poder público. Agradecer a Crivale, né, porque ano passado a gente já fez uma parceria dessa para estar fazendo um trabalho lá no Braguinha, foi aprovado aqui pelos colegas vereadores, e mais uma vez a Crivale se colocando, né, como parceiro do produtor rural para estar fazendo esse tipo de parceria. Esperamos que outros anos várias parcerias desta natureza aconteçam, porque sabemos que quando é a iniciativa privada que está fazendo, está próximo, colocando o recurso dele, os serviços realmente são bem executados e traz realmente uma condição de tráfego melhor nas estradas e também facilitando o produtor escoar a sua produção.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Agora nós estamos provando o projeto, né? Quero pedir mais uma vez a colaboração de todos os colegas vereadores, onde a gente tem lá já o pessoal, já estão trabalhando, estão quatro caçambas, caçamba, uma patrola, uma reta escavadeira, duas pá carregadeiras, um trator esteira e também uma máquina PC. A gente sabe aí o gasto de tão grande combustível. A gente vê a parceria dessas pessoas junto ajudar o nosso município. A gente sabe a quantidade de quilômetros de estrada que a gente tem e essas parcerias muito importantes. É onde o serviço também fica bem feito. Fica bem feito todos os anos, só correr um patrulhamento novamente. A gente tem um igual ali na estrada do Braguinha, onde também foi feita essa parceria, o serviço ficou bem feito, agora só correu o patrulhamento.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Quero aqui também parabenizar o empenho do vereador Marquito, do prefeito, por estar atendendo essa demanda, e também da Crivale, por mais uma vez estar abrindo as portas aí para os pecuaristas de Juara, para os associados, para a população juarense. Vai beneficiar não só o pecuarista, mas o transporte escolar, vai beneficiar Paranorte, sítio de Paranorte, nós sabemos o abandono que está lá, precisa se atender com urgência mesmo, e parabéns às pessoas que estão cedendo suas máquinas, estão colocando as máquinas, porque hoje a gente vê que o produtor, sempre digo, paga imposto, faz o seu papel perante ao Estado, perante ao município, federação, e depois a gente tem que ir lá e ajudar ainda também para poder patrulhar a sua estrada, para poder arrumar, tem que arrumar diesel, tem que arrumar máquina. Então, parabéns ao pessoal que com esse diesel, né, que é o mínimo de investimento na máquina, hoje é o diesel, que eles vão colocar as máquinas deles ali à disposição. Estamos trabalhando também aqui, junto com a APRE, para fazer esse convênio, atender também a Itapaiúna, uma região que também tem duas estradas, Marquito, que está abandonada há mais de 4, 5 anos, que não passa uma máquina, e esse pessoal quer fazer esse trabalho agora. Com a doação desses diesels, o pessoal vai atender lá essas regiões que estão aí inóspitas, na verdade, sem atendimento, transporte escolar, deixando a desejar. E nós só temos a agradecer essas pessoas que se dispõem a ajudar o município e trazer mais benefícios para a população juarense. Quero alertar também aqui ao Executivo Municipal, que tem alguns erros de digitação na minuta do contrato. Como é uma minuta, não está no corpo da lei, então tem que retificar, né? Está até assinado já pelo prefeito municipal, o presidente da Crivale ainda não assinou, então é só retificar antes de que seja feito aí a minuta certinho, a parceria público-privada.
Continua a discussão? Eu gostaria de informar, viu, vereador Marquito, amanhã a prefeitura, a secretária legislativa, solicita do executivo que encaminhe esse conserto da minuta, não vai influenciar em nada no projeto de lei, o projeto de lei está de conformidade com os ditames legais, é o que foi acordado, né, que seria os 17 mil litros de combustível, que seria contrapartida da prefeitura, para executar o serviço na estrada, também os 7 quilômetros e também ali a área central do distrito de Paranorte. Eu gostaria então que o executivo amanhã na primeira hora encaminhasse, viu, Marquito, você podia providenciar isso, encaminhar amanhã o mais rápido possível, porque esse autógrafo eu só vou encaminhar ele para a prefeitura depois que tiver resolvido esse problema da minuta. Então eu gostaria que encaminhasse para nós amanhã o mais rápido possível. Qualquer coisa, entra em contato com o vereador Flávio ou com a Secretaria Legislativa. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 037-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Lio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 037-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 662-2020, referente ao projeto de lei municipal 038-2020.
Processo 262-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 38-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Comunico aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 733 do Gabinete do Prefeito Municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2020. Nesse momento, então, está em discussão o regime de urgência do projeto. Eu gostaria de solicitar aos vereadores a aprovação desse regime de urgência. Também tem aqui a mesa diretora fazendo essa solicitação. É uma abertura de crédito especial no valor de R$ 59.918. Isso aí é um pedido nosso da Câmara Municipal de Juara. A mesa diretora se reuniu com o prefeito. É claro, a pedido de todos os colegas vereadores, só para dar ciência depois, a gente vai falar um pouco mais no projeto, né, Flávio e João? Que foi aquele recurso que nós fizemos devolução no final do ano, de mais de R$ 700 mil. Aí quando foi adquirido as academias e o parquinho para o Geraldão, houve aí um valor, um desconto bom, por isso que é interessante. Às vezes a coisa pública ela é um pouco mais morosa, mas é muito importante. Houve um desconto aí de R$80 mil, né? Um valor menor, para você ver. Quando foi feito o orçamento, nós passamos aquele valor. E para aquisição, devido à licitação, houve então um desconto aí de R$80 mil. E esses R$59.918, nós solicitamos ao prefeito que faça essa mude de dotação. Salvador, interessante para você, para o Marquito. É para melhorias aí na parte elétrica do ginásio de esporte Ângelo Simval Riva. Nós sabemos da dificuldade que tem a parte elétrica lá, porque, segundo informação, quando tá no meio do campeonato, de repente a luz apaga. Aí tem que esperar ela voltar. Então, aí esse valor vai para mudar toda a instalação. O Roberto está com vontade de colocar LED lá. Interessante. Então, por isso que o prefeito está solicitando o regime de urgência e depois vão solicitar a dispensa dos pareceres. Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2020, o mesmo está em única em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 263-2020, referente ao requerimento número 031-2020.
Processo 263-2020, interessado mesa diretora, assunto requerimento 031-2020, requerendo dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 038-2020.
Está em discussão o requerimento 031-2020. Só gostaria de solicitar também, informar os vereadores que aí nós estamos solicitando a dispensa dos pareceres. Até porque é a nossa última sessão do mês, e aí tem o período eleitoral, e já está se findando o exercício, esse recurso está em conta, que é o recurso à devolução do DODESP, para poder acelerar o processo aí para as licitações e a execução, elaboração, na verdade, do projeto aí para a substituição. Então, por isso que nós estamos colaborando aí nessa dispensa dos pareceres junto à Secretaria de Esporte aqui no município de Juara. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 031-2020, o mesmo está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Portanto, está aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 262-2020, referente ao projeto de lei municipal 038-2020.
Processo 262-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 038-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817. De 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 038 de 2020. Vereador Flávio.
Presidente, quero também aqui, né, agradecer ao prefeito por estar atendendo também essa demanda do município de Juara. Haja visto que nós vemos aqui, por vários anos, pouco investimento no esporte, Salvador. Eu sempre tenho cobrado, principalmente esse ano, que é o ano de pandemia, nós temos aí... Está tendo poucos eventos, nós temos que investir esse dinheiro no esporte para a melhoria das nossas estruturas físicas. Quero aproveitar já e pedir ao prefeito que pague uma emenda minha também, juntamente com a vereadora Oliane, que tem também emenda parlamentar, para que faça uma reforma parcial na Vila Olímpica. Local também que está abandonado, as pessoas que frequentam sabem da dificuldade que tem lá, principalmente na parte dos vestiários e banheiros, que está bem abandonado mesmo. Então a gente pede que atenda com urgência essa demanda. E está se investindo aqui, como o vereador Léo Boy já disse, R$59.918 na estrutura elétrica do ginásio de esporte. Está tirando esse dinheiro de construções de academia ao ar livre, já visto que já foi feito já umas doações de academia ao ar livre para o município, e também da construção de parques infantis, que também já estavam nas doações da Câmara, das devoluções da Câmara para o Executivo Municipal.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 038, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Helio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 038 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 258-2020. Referente ao requerimento 029-2020.
Processo 258-2020, interessado vereador Chico Duindéia, Heraldo Marquito e vereador Flavinho. Assunto requerimento 29-2020, requerendo resposta do ofício número 023, gabinete do vereador Chico Duindéia, 2020, com vista às medidas adotadas junto à concessionária Águas de Juara Limitada para sanar os apontamentos que aduz o relatório técnico número 008 do DSINOP CMMT 2020.
Está em discussão o requerimento 029-2020. Vereador Chico, uma ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro agradecer o Heraldo e o Flavinho, né? Está assinando junto esse requerimento. O requerimento é nada mais é do que uma ferramenta, né? Para o vereador ter condição de cumprir seu trabalho de fiscalização das ações do Poder Executivo. Fizemos primeiro o ofício, não recebemos resposta. Esse ofício foi nos passado que a prefeitura não tinha conhecimento do relatório que a SEMA exigiu as adequações na estação. Fizemos novo ofício e não tivemos resposta. Lembro que nesta cadeira aqui, na época do processo de cassação da prefeita, estava não a vereadora Uliane, né, estava o outro vereador suplente, Pereira, onde a fala dele foi essa, que o não atendimento do ofício e do requerimento do vereador é simplesmente impedimento do vereador utilizar das suas, aptidões, das suas obrigações constitucionais, ou seja, fazer o trabalho de fiscalização das ações. Estamos fazendo requerimento, não posso ser injusto, recebi agora à noite o zap aqui do chefe de gabinete, o Antônio, falando que vai ter resposta desse ofício amanhã, mas o requerimento já está em discussão, já está em votação. Se vier a resposta e atender, nada mais é justo que já teria a resposta. O que a gente admira é que na reunião, a tal falada reunião que teve com os vereadores, com a equipe da concessionária e a equipe da prefeitura, reunião essa que para mim não vim, e na fala passada fiquei muito feliz por não poder ter vindo, porque é uma reunião que, para passar o que já tinha sido assinado e discutido. E o pessoal da concessionária colocou em xeque, né, a questão, o Heraldo me passou isso, a questão da fiscalização da SEMA. Fiscalização da SEMA, o relatório está disponibilizado para todos, inclusive para o MP, para a Unemate, ou seja, tem as coordenadas, o vereador Heraldo acompanhou o trabalho da SEMA de coleta, mas o que a gente está pedindo no requerimento da prefeitura e da concessionária, que a prefeitura tem que cobrar a concessionária, eu acredito que após essa bondosa prorrogação de contrato, com mais 30, 40 anos, eu acredito que vão ser parceiros e estar atendendo a demanda do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O que se pede é o boletim das amostras que eles fazem, que se eles questionaram da SEMA, a SEMA está pedindo o boletim das amostras que eles fazem, e que também está pedindo a portaria da outorga da água de diluição dos efluentes. Ou seja, não tem nada de questionável pegar lá a outorga e entregar. Ou será se não tem a outorga de água de diluição? Porque a gente começa a questionar, fazer um pedido para o vereador pede, a prefeitura pede e não responde. Ou a outorga, só ir lá imprimir, trazer a cópia e entregar para o Poder Legislativo. E no relatório da SEMA é bem claro, viu, Marquito? O não cumprimento desta notificação constitui infração administrativa de desobediência prevista no artigo 330 do Código Penal. Então a prefeitura tem, sim, as formas legais de estar fazendo a cobrança junto à concessionária para ter as respostas. Porque realmente, até eu vi pela mídia, né, pela imprensa, o pessoal colocando que os vereadores foram lá, mas o próprio da SEMA colocou que não tinha mau cheiro. Não tinha mau cheiro naquele momento, mas os laudos que eles passaram, a questão do aumento do fosfato, aumentando de graxas e óleos e também de coliformes fecais e de Escherichia coli, ela pode ser sim o fator do O2 alado na estação de tratamento. Então, o que a gente pede ao requerimento é apenas as adequações que a concessionária foi feita para estar resolvendo essa demanda. Estamos parceria, né, Heraldo, com a SEMA, com a própria concessionária para resolver o problema. Ninguém está contra a concessionária, contra a prefeitura. A gente quer que resolve, foi o que a gente discutiu muito naquele dia do semana passada, que a gente não achou nada de ilegalidade no processo de renovação, de ampliação do prazo. Mas o que a gente achou foi a questão, até a gente colocou como não respeitar o princípio da moralidade, ou seja, não precisava, não tinha problema nenhum discutir em audiência pública com a população, pelo fato que o morador que está lá no Santa Cruz, está lá no Kennedy, que um aluno está lá na Unemate, ele está sendo prejudicado pela questão do exalado. Então ele poderia estar participando de uma audiência pública e teve prazo para isso. Então a gente está fazendo requerimento apenas para pedir que a prefeitura cobre da concessionária se essas providências foram tomadas.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Quero agradecer a parceria do vereador Chiquinho, o vereador Flavinho, de a gente estar assinando esse requerimento junto, cobrando aí medidas aí que na cláusula do contrato, né, vereador Chico, eles têm que cumprir com a prefeitura municipal. Isso aí, se eles não cumprir, dá até uma quebra de contrato. Aí só que eles têm que cumprir. Nós não temos assim nada contra a concessionária, e sim com a preocupação com a população da nossa cidade, onde eu mesmo tinha uma casa lá na Rua 11, onde essa casa eu aluguei por duas vezes, porque 30 dias o pessoal ficou e não aguentava mal o cheiro, o odor que vinha lá na casa. No outro mês entrou outro inquilino, mesma situação. Tive que vender a casa, perder 20 mil de valor. Eu tô falando de mim mesmo e como prova. Porque esse mau cheiro ia na residência, ninguém aguentava às 6 horas da tarde. Teve que desocupar os inquilinos e eu vender um preço abaixo. Aí fica aí essa cobrança. Eu acompanhei a SEMA na fiscalização no dia e vi que eles fizeram várias coletas, mandaram para análise e veio o resultado. A gente fica aqui preocupado porque eles cobram aí 90% de taxa de esgoto e não estava tratando adequado conforme é o contrato. A gente tem que cobrar sim, a gente são um fiscal da população, a gente preocupa com a nossa cidade e a gente vamos estar continuando a cobrar.
Na discussão, vereador Flávio Valério.
Nobres pares, vereador Chico, eu quero parabenizar pela iniciativa. Nunca votaria contra o requerimento de um vereador, porque esta é a ferramenta do vereador. O vereador cobra por ofício, Marquito. Não é respondido, nós aprovamos esse requerimento em plenário, com o voto dos pares, para fiscalizarmos. Essa é a ferramenta que nós temos. As atribuições que são nossas, nós não podemos ser impedidos de fiscalizar. Através dessa fiscalização, nós trazemos melhoria para a população juarense. É só assim, quando a gente busca essa melhoria, quando a gente busca esses problemas que assolam a nossa população, nós conseguimos modificar alguma coisa. Essa questão que o Chico mencionou da Águas de Juara, o contrato que o prefeito fez também, que está incluso também essa questão do esgoto, né? Nós temos que ter muita cautela mesmo, pois é um serviço concessionário de longo prazo e que o qual vai ser feita a nova estação de tratamento de esgoto. Se esse modelo está tendo algum problema, tem que se fazer de uma forma diferente para que não gere esse odor, que não gere esse mau cheiro para a população, que é fato. É fato que as pessoas que moram ali perto reclamam. Pode ser que esteja aí dentro da legalidade, algumas situações, mas é fato que há sim o odor, que há aí essa presença de alguns problemas questionados aqui, levantados pela SEMA, a qual o vereador quer o posicionamento, não está cobrando a prefeitura. Está cobrando um posicionamento da prefeitura perante uma concessionária que tem um trabalho a ser prestado pelo município de Juara, aí agora até o ano de 2050, 2060. Através do contrato que foi feito com o prefeito Carlos Sirena. Então, esse é o papel do vereador, cobrar, fiscalizar para dar essa resposta para a população e para poder melhorar a qualidade de vida da população.
Discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 029-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico, do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 029 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 260-2020, referente à moção de pesar, 001-2020.
Processo 260-2020, interessado plenário, assunto moção de pesar 001-2020, a família do senhor Esmeraldino Costa.
Está em única discussão a moção de pesar 001-2020. Vereador João Ristotti.
Bom, Juara... Pessoal antigo, quem não conheceu o seu Esmeraldino? Foi guarda da escola Oscar Soares, e muitos anos. Eu era moleque, ele já estava lá cuidando de nós, lá já bravo com nós, tentando pular a cerca, um monte de coiseira, pular muro para fugir da matar aula. E ele estava lá. E pai de grandes amigos meus, Rato, Ratinho, Ganso, Pé Queimado. Você vê aí as pessoas ligadas a famílias, amigos. Então, quero deixar meu pesar à família inteira. Só isso,
presidente. Continua a discussão? Vereadora Marta Dalpias.
Seu Esmeraldino foi uma figura célebre no Oscar Soares, né? Por um longo período, quem passou por ali, e grande parte da cidade passa pelo Oscar Soares, né? Pôde conhecê-lo e ver como ele era uma pessoa animada, né? Como, apesar da idade, ele tinha disponibilidade para atender a todos. Fica o meu pesar à família do seu Esmeraldino, aos seus filhos. Eu tive a oportunidade de ser professora dos seus netos. E o nosso pesar ao falecimento de uma pessoa que... algumas pessoas em Juara, elas viram meio que mito, né? Infelizmente, a gente perdeu o Davi, né, que era uma dessas pessoas, e agora seu Esmeraldino, que foi conhecida por toda uma geração que passou ali pelo Oscar Soares.
Continua a discussão, vereador Hélio Castão.
Fica aqui o meu pesar para a família Costa, né, do seu Esmeraldino. A Marta disse muito bem ali, quem passou pela escola Oscar Soares, eu conheci ele ali na escola Oscar Soares, em 1984, quando fui fazer o Logos 2 ali, uma pessoa extremamente carismática, era um senhor que a gente chegava cansado do sítio, pedalar 17, 18 quilômetros até que descansar ali. Ele era um companheiro ali naquela escola. Então, é uma pessoa que a gente perde, um amigo, né? Então, eu tinha muita amizade com ele, aonde que a gente se encontrava, a gente sempre brincando, conversando. Então, fica aqui o meu pesar a toda a família, né? Ao Ganso, aos demais filhos dele, né? Então, a gente deixa essa nota de pesar para a família e perdemos, assim, um grande amigo, um companheiro, um pioneiro aqui da nossa cidade. E fica aqui o meu pesar a toda a família Costa.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Também quero aqui deixar meus sentimentos à família do senhor Esmeraldino, seus filhos aí, netos, uma família grande, uma família querida em Juara, pessoas trabalhadoras, pessoas com boa índole, que ajudaram na construção desse município, ajudaram a Juara a ser o que é hoje. Também, quando estudei na Escola Oscar Soares, também conheci ele, uma pessoa carismática, todo mundo gostava, né? Então, isso, é isso que a gente deixa, essas histórias que nós deixamos para as pessoas que aqui vão ficar. É da bondade, do bom coração, de poder ajudar, de poder sempre estar ali prestativo, com um sorriso, trabalhar e deixar uma história por nossa cidade. E essas pessoas que vêm, eu só quero agradecer aqui a família por ter emprestado esse tempo para a gente, a Deus por ter trazido pessoas maravilhosas como ele ao nosso município.
Continua a discussão. Gostaria também aqui de deixar meus sentimentos à família do seu Esmeraldino. Como disse a vereadora Marta, quem aqui, né, que não conheceu o seu Esmeraldino, né? Todas as pessoas em Salvador já passaram pelo Oscar Soares e quase todos de Juara que tem sua história. Quando se fala em Oscar Soares e fala de um guarda de escola, lembrar seu Esmeraldino, né? Esmeraldino é uma pessoa super simpática, não dá nem pra acreditar que essas coisas acontecem. A vida da gente é muito rápida, né, Flávio, que passa. Mas eu gostaria aqui de deixar nossos sentimentos aqui para toda a família, aí, o Rato, o Ratinho, o Zenilton, o Ganso, enfim, todos os seus familiares. A gente sabe, sim, a falta que o seu Esmeraldino vai fazer aos familiares, já vai fazer falta para nós aqui da cidade, porque todo mundo, como disse o vereador Hélio Castão Nélio, pessoa sempre positiva, feliz, né? Nunca você viu o seu Esmeraldino triste, sempre brincando, né? Nunca eu vi esse velhinho triste, gente, sempre sorrindo, brincando, deixando as pessoas sempre alegres. Então vai fazer muita falta para todos, e principalmente aos seus familiares. Então fica aí nossos sentimentos a toda a família em nome da população aqui do município de Juara. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 001 de 2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 001-2020. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em entendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Neste momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente nesta sessão, eu quero aqui estar comentando algum tempinho que eu tenho, né, 5 minutos aqui, vou falar só uns 3 minutos, presidente, sobre a pavimentação asfáltica. Então, muitas pessoas, eu acredito que quase todos os vereadores aqui têm cobrado a questão, senhor presidente, desse convênio de 2009. Então, houve muitas indagações a respeito de ruas no Parque Alvorada que não estavam no cronograma e que acabou acontecendo primeiro essa terraplanagem. Então, aqui vem aqui nessa tribuna, está esclarecendo a muitos que moram, o professor Natalino mora ali no Parque Alvorada, na Rua da Felicidade, e esse convênio contempla todas aquelas ruas ali que está no cronograma e que vão ser asfaltadas. Aí a indagação começou, porque primeiro começou no Alvorada e depois, no final, foi lá para o Paranaguá e acabou não terminando, né? A gente sabe que começou o período chuvoso e aquela obra não aconteceu. Mas agora acreditamos, né? Quando as pessoas me perguntam, tem a moradora Solange lá da Rua Robson, ela tem cobrado, acredito que ela deve ter procurado você, vereador, também, para cobrar, porque ela foi uma das primeiras ruas que começou a terraplanagem e agora ela fica preocupada, né? Se vai sair, não, o professor Natalino está aí também, tem questionado sobre isso daí. E o que aconteceu, né? Léo lembra muito bem que no começo precisava de uma medição maior, o Parque Alvorada tinha as ruas mais longas, no caso foi asfaltado a Avenida Luiz Gás, bate algumas ruas lá. Eu acredito e tenho esperança, né? É um esforço de todo desse convênio, tanto dessa casa legislativa como do executivo, que correu atrás desse recurso para estar colocando, né, essas ruas asfaltadas. A gente já sabe que quem já visitou o Santa Helena e o Paranaguá estão praticamente todas asfaltadas as ruas, e agora o Ostácio tem esse compromisso de, antes de começar a chuvarada, estar fazendo o asfalto em todas as ruas. Eu acredito que nenhuma rua será mudada, né, senhor presidente? As que estão no cronograma vai sair. Vamos torcer para que realmente aconteça esse asfaltamento, que é qualidade de vida para as pessoas. Eu sei que agora começa o período da seca e as pessoas já estão sufocadas com a poeira. Então, já recebendo cobrança assim, dos moradores por causa da poeira. Então, vamos acreditar e que essa obra realmente aconteça para a felicidade de todos os moradores, tanto do Parque Alvorada, do Jardim Santa Helena e do Paranaguá. Tá? Então, vamos pensar bastante positivo. O recurso é um recurso antigo e que foi aproveitado numa hora certa, com o esforço de todos os parlamentares desta casa, de deputado, senador e do prefeito. Então, todos lutaram e tomara que isso se torne uma realidade para as pessoas que moram ali naquele bairro. E falando também das estradas, essa semana estivemos no Jaú, Flavinho referiu aqui, realmente tem muitos pontos críticos que precisa mesmo, muitos buracos, que precisam com urgência ser patrolado e cascalhado mesmo. As pontes do Lambari e do Machado precisam passar urgente por uma reforma. Então, aguardamos que isso aconteça o mais breve possível. E esperamos que aconteça e convidar os moradores e a população de Juara para a próxima sessão, que será no primeiro, segunda-feira de julho. Meu muito obrigado e boa noite.
É, vereador, tenho a certeza, né, que é um sonho que está se realizando dessa população referente a esse convênio. Convém lá de 2009, né, João, Flavinho, os vereadores têm esse conhecimento, lá da época do ex-prefeito Alcir Paulino, Salvador. Emenda do ex-deputado federal Eliane Lima. Era um montante bem maior, mas infelizmente devido a algumas situações extremitárias que passou o país, acabou reduzindo esse valor. Mas só para deixar tranquilizada a população, está aí, se concluiu já no Santa Helena, está se concluindo no Jardim Paranaguá, acredito, né, Marta, que no mais tardar, segundo o Ostácio, a programação seria para o dia 25, até o final do mês, entregar o Paranaguá. Temos ali a Rua Oliveira e uma parte da Rua Florianópolis, que tem uma licitação, vai ser aberta a solicitação agora, porque as mesmas precisam de algumas galerias de águas pluviais, mas as ruas do Jardim do Parque Alvorada 1 e Parque Alvorada 2, elas estão de conformidade com o projeto desde 2009. Foram incluídas algumas outras ruas com recurso do FETAB. E o prefeito, juntamente com os vereadores, está tentando viabilizar a possibilidade, de repente, de enquadrar mais algumas ruas. Mas isso não é certeza, a gente não pode aplicar ou pregar essa falsa esperança que vai se pavimentar 100%. Mas o que estava no projeto, no convênio de 2009, essas ruas já estão consolidadas e o prefeito está tentando viabilizar algumas outras condições a alguns bairros aqui do município de Juara. Tomara, Deus abençoe, que dê certo. E aproveitando que nós estamos falando aqui também, nós estamos recebendo alguns questionamentos aqui, através do Facebook da Câmara Municipal de Juara. O pessoal está solicitando também o patrulhamento, viu, Leandro, lá da rua, da estrada da Araputanga. O pessoal está pedindo patrulhamento daquela rua. A Lucilene, né, ela já pediu já na sessão passada, viu, Carlos, aproveitando que você está aí, a substituição de uma lâmpada queimada lá na rua Rui Barbosa, número 295, no Jardim São João. Podia passar para o Antônio, eletricista, verificar essa situação. E aí recebemos uma outra situação aqui, quando nós estamos falando de estradas, o pessoal está nos solicitando informações de como que a prefeitura está vistoriando, Marquito, fiscalizando aí essa prestação dos serviços que foram realizados, licitações, para a prestação do serviço de maquinário. Quem está fazendo esse apontamento para que a prefeitura faça esse pagamento? A prefeitura teve licitação de mais de 1.000 horas de máquinas. Então as pessoas estão preocupadas e querendo saber se os vereadores e os secretários, que é claro que o secretário com certeza deva estar acompanhando. Mas aí só essa alerta aos vereadores e ao executivo municipal. Algumas pessoas estão perguntando de que forma está se fazendo essa fiscalização, esse acompanhamento. Ali, já deixaram bem claro que não estão querendo falar que ninguém está fazendo hora mais, mas que só solicitaram e despertaram essa curiosidade. Isso aí compete à Secretaria de Transporte, né, que faz essa fiscalização. Acredito que deva estar fazendo, juntamente com a pessoa do prefeito Carlos Sireno. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Falando de asfalto aí também, nós tivemos a licitação semana passada, né, da Avenida Mato Grosso e a Rua Rondônia, Rua Manaus e algumas outras ruas ali também no aeroporto antigo, que vão complementar aquele convênio antigo, né? de mais de 1 milhão, com a emenda da deputada Janaína, 350 mil, e a prefeitura vai fazer sua contrapartida de 480 e poucos mil reais para fechar aquele convênio também. Então são obras aí que vão sendo contempladas. E quando a gente fala de asfalto, os outros bairros aí que não são contemplados, a gente sempre recebe indagação, né? A Marta falou Continental, Primavera, tem o centro da cidade aqui, a Rua Barbacena, ruas que saem direto na Avenida Ayrton Senna, então precisa de asfalto. E a gente sabe que tem que buscar recurso aí para que fique empenhado, a gente consiga trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Como estão acontecendo lá no Santa Helena, no Alvorada, vai acontecer, e Paranaguá. A gente vê que muda totalmente o aspecto do bairro quando você recebe o asfalto, né, Uliano? As pessoas muda até o jeito das pessoas quando chegam na sua casa, ali, a felicidade das pessoas quando recebem o asfalto. Então a gente precisa avançar nessa questão mesmo. O asfalto é tudo, é qualidade de vida. Falei com o Carlos Nunes, a gente estava conversando sobre limpeza de terreno, né? Tem muitos terrenos na cidade aí. Inclusive a gente já falou com a Secretaria de Meio Ambiente para ceder tratores que estão lá. Estive lá, Carlos, 2 tratores lá, né, e grades também para poder fazer gradear aí os terrenos, principalmente terrenos públicos, para fazer limpeza. É um pedido que a gente tem constante. Vamos ver se a gente consegue que a Secretaria de Meio Ambiente faça essa parceria com a Secretaria de Cidades, né, porque precisa, e tem muitos terrenos aí que a gente está mapeando na cidade, né, Carlos, andando aí, as pessoas pedem para fazer limpeza, e eu acho que ajuda muito, principalmente nesse período aí de queimada, e as pessoas acabam colocando fogo ali, aí transtorno para a equipe da Prefeitura apagar fogo. Lembrando que o caminhão está prestes a chegar aí também, né, Carlos, mais um caminhão aí, pipa, se Deus quiser, até o final do mês está aqui, para atender as necessidades aí da Secretaria de Cidades, que as pessoas também cobram agora nesse período. Poeira é grande em vários lugares aí onde tem tráfego maior de carros. Avenida José Alves Bezerra, saída de Baguas Claras, um lugar complicado, né? Passa caminhão pesado ali, o tráfego é grande, e a gente precisa ter esses equipamentos para ajudar. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre a questão do coronavírus, do Covid-19 na nossa cidade. Precisamos, eu acho que, tomar algumas providências com relação a uma movimentação de pessoas. Eu já venho batendo nessa tecla, acho que já tem uns 40 dias já venho falando. Conversei com a primeira-dama hoje. A gente recebe algumas retaliações com relação a isso, mas eu acho que nós temos que começar a apertar essa questão na cidade. Tem mais casos aí já praticamente confirmados, deve sair amanhã no boletim. Então a questão tá ficando mais complicada, Chico. E a gente anda pela cidade e vê que as pessoas parece que não estão vivendo o que está acontecendo. É muito movimento na avenida, principalmente, final de semana, a gente cansa de falar isso aqui. Hoje eu recebi muita foto da estrada, não é mais na ponte agora, é lá na estrada, na entrada da Ilha do Netinho e na entrada da Catuaí, Araputanga também, fazendo aglomeração, bagunça, baderna, enfim. Perigo, né? Porque é uma BE, é uma MT, passam caminhões, passa carro, enfim. E a cobrança está sendo grande através das autoridades para que tomem providência. Só que vou falar aqui uma questão bem, bem sincera. Eu acho que cada um é responsável pelo seu ato. Não adianta ficar só cobrando o poder público, da fiscalização, da polícia militar, se você que está nos acompanhando em casa aí não tomar seus devidos cuidados. Porque você acha que não vai pegar. Mas a hora que pegar e levar para dentro da sua casa e algum ente querido, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, filho, pegar uma doença dessa e ir para um hospital, que não tem condições, nós não temos UTI aqui preparada para isso, precisa levar para Cuiabá. Nós já temos um transtorno danado aqui quando a gente tem que levar uma pessoa para Cuiabá para fazer uma questão de urgência, emergência, Deus nos acuda para arrumar uma liberação de vaga de UTI. Então a gente vem batendo, falando, a teimosia é grande. Teimosia é grande. Hoje perdemos um grande amigo aqui lá em São Paulo, Kleber, faleceu. Cara jovem, forte, novo, 42 anos, se não me engano, de idade. Então é triste a gente ver realidades acontecendo e as pessoas não estão tomando ciência do que nós estamos passando. Então eu faço um apelo aqui, senhor presidente, peço pessoas que estão me vendo agora, tem uns que podem até ficar bravo, tem uns que xingam na internet, que falam coisa que não deve, mas eu vou fazer um pedido aqui, enquanto não acontecer às vezes com um ente querido, não vão tomar a ciência do que nós estamos passando. Infelizmente nós estamos passando um momento muito crítico no Brasil, e o Mato Grosso agora começou a pipocar. Cuiabá já está com muitos casos sérios, vários da grande Cuiabá, que é a nossa capital do estado, e é onde nós precisamos ter referência para mandar as pessoas que estão doentes. Então, ou o interior do estado, que aqui nós tomamos consciência do que está acontecendo, ou ninguém vai dar conta mais se caso pipocar uma cidade igual Juara aqui, casos e mais casos, como está acontecendo. Nós temos muitos casos aqui, às vezes não tem notificação, não tem exame, mas isso é certeza, não tem só 7 casos não, deve ter mais casos. Então eu estou pedindo aqui, principalmente a juventude, a moçada, a juventude que está me escutando em casa aí agora, vamos segurar a onda um pouco, gente, vamos segurar a onda, porque se o prefeito tomar uma atitude mais severa, ninguém mais vai poder transitar na rua aí, em períodos e horários aí, de noite, como ficam aí no centro da cidade que está acontecendo. Comerciante aí, às vezes, vai ficar prejudicado, porque aí quem é prejudicado é o comerciante, que está tomando as suas atitudes certas. Aí vai ter que parar o seu comércio, porque não tem pessoas para fazer comercialização. Então, assim, eu me sinto na obrigação, como vereador, de alertar o que nós estamos passando. Não vou passar a mão na cabeça. Não adianta, porque ficar passando a mão na cabeça, daqui uns dias nós vamos estar em julho, é onde nós vamos estar falando do tal do pico, que esse pico nunca chega. Mas não chega, sabe por quê? Porque se nós não tomarmos consciência, nunca vai acabar. Então, gente, nós precisamos ter consciência. Eu estou vindo aqui para falar isso. Sou muito cobrado, estou sendo muito cobrado. Mas quem tem que ser cobrado é cada um. Quem está nos vendo aí, acompanhando hoje, e sabe do que eu estou falando da realidade. Nós vamos passar por dias difíceis, dias críticos aqui no estado de Mato Grosso. Eu não quero mais a gente ouvir notícias como eu vi hoje, perdendo um rapaz lá de São Paulo. Está certo que está lá em São Paulo, mas a doença está no Brasil inteiro. Então assim, é triste a gente ver uma família perdendo um ente querido. A Marta hoje me mandou até o vídeo do enterro dele. Triste, porque você não pode nem despedir do seu ente querido. Vai no carro de velório, os rapazes que trabalham no cemitério, todos capuzados, tira o caixão de dentro do carro e joga dentro da vala. Você nem pode ver quem está dentro do caixão. Você imaginou você despedir de um parente seu dessa forma? Quem que quer uma situação dessa aqui em Juara, gente? Então vamos tomar um pouquinho de consciência, vamos tomar cuidado, tá difícil o negócio, vai apertar, e aí nós não vamos saber para onde nós vamos correr, porque não tem onde correr. E aí, depois nós vamos chorar o leite derramado. Então eu falo para essa juventude aí, principalmente, gente, vamos segurar a onda um pouco, vamos ter muitos dias para comemorar, para festar, para brincar, mas agora a gente tem que tomar a rédea da situação. Então eu peço aqui, no nome dessa casa de leis aqui, que a gente tome consciência e não deixe só para o poder público tomar as suas providências, a fiscalização e também a polícia militar, que não dá conta. A gente precisa se juntar. Porque quando a gente precisa de outra coisa, a gente se junta. Faz festa, faz promoção, arruma dinheiro. Mas do jeito que a gente está vendo agora, a bagunça que está acontecendo, eu nunca vi na minha vida do jeito que está acontecendo. A irresponsabilidade que está acontecendo. Então vamos tomar consciência dessa situação. Boa noite a todos, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, vereador Hélio falou um pouquinho sobre a questão da pavimentação nos bairros Santa Helena, Paranaguá e Parque Alvorada, e eu gostaria desse espaço aqui para esclarecer uma questão. Eu já fui questionada sobre a pavimentação na Rua Oliveira, né? E até o próprio presidente já me comunicou que há um questionamento de que por que que a Rua Oliveira não vai ser asfaltada e a Rua da Vereadora Marta vai. Eu gostaria de falar a todos que me ouvem nesse momento que a minha rua não vai ser asfaltada. Infelizmente, porque eu também sou cidadã, pagadora de impostos, moro nessa cidade, a minha família está aqui, no mesmo lugarzinho lá onde eu moro há 41 anos, então não teria demérito nenhum a minha rua ser asfaltada. Mas, infelizmente, não vai ser, né? Agora, a Rua Oliveira, sim, essa vai ser asfaltada. O que acontece é que na Rua Oliveira, quem quiser percorrer a Rua Oliveira, poderá perceber que lá no final dela, ela precisa de drenagem. Porque se fizer asfalto ali sem a drenagem, não vai durar um ano, porque a força da água da chuva vai destruir tudo. E o município tinha um convênio com a Sinfra, com a Secretaria de Estado, para fazer drenagem ali. Então, nós temos um convênio de drenagem e temos o convênio da pavimentação, que é esse de 2009. Só que esse convênio com a Secretaria de Estado, ele está paralisado e a Sinfra, para replanilhar, precisava mandar um engenheiro vistoriar isso aqui. E a Sinfra deixou bem claro que não vai enviar, porque nesse momento ele não está disponibilizando diárias para nenhum fiscal de obras por causa do Covid. O que que o prefeito municipal fez, então? Diante dos insistentes pedidos, né, eu fui uma das que cobrei muito do prefeito, acredito que o vereador Léo Boy também esteve nessa cobrança efetiva e todos os outros vereadores, para que aquela rua não ficasse sem pavimentação. E aí, com recursos próprios, o executivo vai fazer a drenagem para se possibilitar a pavimentação daquela rua. A licitação para a drenagem da Rua Oliveira e para um trechinho da Rua Florianópolis vai acontecer na semana que vem. Então, primeiro precisa se fazer a drenagem para aí sim fazer o asfalto. Então, moradores da Rua Oliveira, vocês terão sim a pavimentação. E eu fico feliz, porque eu moro ali próximo, todo mundo ganha, né? E espero que, né, no futuro eu também possa comemorar asfalto ali na minha rua, né, que foi nessa sessão reconhecida por lei como rua, de fato. Tanto que, sem ser rua, nunca poderia ter sido asfaltada, né? Outro assunto que eu gostaria de falar, e que nós, vereadores, estamos sendo cobrados em rede social, é sobre como estão sendo geridos os recursos vindo do governo federal para o Covid. Então, é importante que a população saiba que existe uma comissão para acompanhamento da utilização desses recursos, mas até agora o município recebeu um repasse de R$ 245.602,22 do Fundo Nacional de Saúde, R$ 100.000 de devolução aqui do Legislativo, R$ 118.430,19 do Fundo Nacional de Saúde e R$ 358.422,50 do Tribunal Regional do Trabalho. Esses recursos que foram recebidos se destinou à compra de EPI, de todo tipo de equipamento para os profissionais médicos da área médica do município para fazerem toda a prevenção e, claro, medicamento, material de consumo e todos esses produtos que o hospital necessita. O município recebeu na semana passada a primeira parcela do auxílio emergencial aprovado pelo governo federal. O município de Juara vai receber um montante de R$ 9.600.000, mais ou menos, e a primeira parcela já está em conta, né? Nós temos R$ 2.287.304,87 que tem aplicação livre e R$ 126.636,72 que é para saúde e assistência social. Mas o que é importante a gente saber? Que o município tem que cuidar bem desse dinheiro, porque nós tivemos uma redução no FPM, vereador Chiquinho, de mais de 35%. Então, se o município sair gastando a roda esse dinheiro, não vai arcar com seus compromissos até final do ano, porque os repasses do FPM reduziram drasticamente. Então, é preciso fazer gestão desse dinheiro para que ele não falte até o final do ano. E também vi um questionamento sobre... Ah, não falou que Juara ia ter UTI? Gente, é importante que as pessoas saibam que para manutenção de uma UTI no município de Juara, nós precisamos muito mais do que aparelhos. Nós precisamos de recursos humanos. Uma UTI é mantida com uma equipe multidisciplinar 24 horas por dia. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiros. O que nós temos hoje no Hospital Municipal são leitos de estabilização. Hoje, o Hospital Municipal tem 6 leitos de estabilização montados. Inclusive, os vereadores estão convidados pela Secretaria de Saúde a visitar esses leitos montados. Nenhum foi utilizado ainda. Não precisamos, graças a Deus. Infelizmente, o paciente que morreu de Covid, ele não estava no Hospital Municipal, e sim no São Lucas, né? Mas nós temos 6 leitos montados. Vão chegar 2 respiradores que o Grupo Schaeffer doou. Outros 2 ainda não chegaram no Brasil, mas o Hospital Municipal tem mais 2 que são utilizados no centro cirúrgico. Então, se nós necessitarmos, nós temos 10 leitos de estabilização para o Covid no Hospital Municipal. Mas é importante que a gente entenda a diferença, que leito de estabilização não é UTI. UTI, a manutenção de uma UTI tem um alto custo. Nós precisamos de recursos humanos, pessoas, médicos, profissionais, né, vereador Uliane? Não é simplesmente ter aparelho. A gente precisa de equipe para que se mantenha uma UTI funcionando 24 horas por dia. Então, esses esclarecimentos, eles são importantes para a população. É claro que a população cobra, né? Mas é importante que a gente busque essas informações em quem tenha. E acho que os vereadores estão dispostos a informar. Mas muitas vezes, nas colocações, a gente é cobrado como se a gente não estivesse acompanhando a aplicação desse dinheiro. Estamos, sim, acompanhando. Né? Eu queria dizer ao vereador Flávio que nós estivemos lá na região dele, Rio dos Peixes, e pudemos visitar o postinho que foi reformado. Eu vi o vereador Flávio criticar muito a questão da infestação de morcegos no postinho. Isso foi resolvido e a escola também está em fase final de reforma, faltando apenas a pintura. O que falta mesmo, e o vereador Flávio tem razão, é a manutenção da estrada, e o prefeito esteve junto, então eu acredito que ele vai, né, colocar o maquinário lá para resolver o problema da estrada naquela região. Agradecer aos a recepção da Maria do Carmo, do bar lá da Ponte do Rio dos Peixes, né? E que nos serviu um café, e é uma representante da população ali naquela região. Tá? E eu também, presidente, só me dá mais um minutinho, só queria reforçar a fala do vereador Salvador sobre a questão da aglomeração e dizer que muito mais do que responsabilidade do poder público, a responsabilidade é de cada um. Por mais que o prefeito possa decretar lockdown ou que seja toque de recolher, eu pergunto, quando tiver uma aglomeração, nós temos profissionais no município que podem ir lá e desfazer a aglomeração? Nós não temos nem força policial suficiente para isso. E aí, ao chegar na aglomeração e propor uma multa, quem vai cobrar multa, quem vai ser multado? Então, gente, a responsabilidade é de cada um. Cada um de nós tem que saber que ficar em casa protege a sua vida e a vida do outro, né? Eu tenho filho adolescente, sei da dificuldade deles ficarem em casa, mas esse é o momento de ficar em casa, evitar essas aglomerações, para o bem do comércio, porque ninguém quer, mais uma vez, o fechamento do comércio na nossa cidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Dundé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Obrigado pela presença. Agradecer, né, diretor Carlos Nunes, ter atendido a indicação. O vereador fez, outros colegas fez também. Questão da estrada do Quatro Marcos, o trabalho está sendo feito lá. Realmente estava crítico naquela situação, como tem outras vias também, né, rurais do município de Juara, em situações críticas. Agradecer também ao vereador, que está sendo ex-vereador, né, nosso diretor-secretário. Questão do limpeza dos canteiros, hoje estava lá na Avenida Vereador Walter Lauro, mas desde já solicitar, diretor, que cobre do pessoal que utilize questão das telas de proteção, que até uma lei, né, do vereador Léo Boy, pelo fato que já temos, né, servidor público que se machucou com aquela questão de limpeza com a roçadeira, e também a questão de prejuízos, né, para moradores, passa com seu veículo, escapa uma pedra, bate no veículo, seria problema tanto para a pessoa como para a própria prefeitura. Então, solicitar que o pessoal use os equipamentos que foram exigidos de acordo com a lei aprovada neste Poder Legislativo e sancionada pelo prefeito municipal. Questão da discutir hoje aí o requerimento, o vereador, o Toninho, né, chefe lá de gabinete, já falou que vai estar respondendo. O que a gente cobrou muito aqui, falamos muito que não via ilegalidade, né, na questão de ter prorrogado o contrato, mas o que a gente ficou surpreso é a questão da pouca transparência nas ações. Trem muito rápido, mês de dezembro já sabiam que ia fazer e não ter feito audiência pública, não ter discutido com a comunidade essa questão da transparência, e isso trouxe um impacto muito ruim para esse Poder Legislativo. A gente vê discussões em redes sociais, alguns mais irresponsáveis na rua, colocando que vereadores, que prefeito, que alguém pegou recurso, pegou dinheiro para estar fazendo esse tipo de prorrogação. Ou seja, a falta que teve ter a transparência, ter uma audiência pública, discutir com a comunidade, e isso trouxe esse prejuízo para o Poder Legislativo, porque, inclusive, numa rede social, através do Zap, lá num grupo, um ex-vereador foi lá e colocou que tinha sido aprovado por este Poder Legislativo. Entrei em contato com ele e expliquei que não foi aprovado por esse Poder Legislativo, ou seja, passou aqui o que já estava aprovado lá pelo Poder Executivo. Então, ele realmente se retratou lá no grupo do grupo, né, e colocou que realmente não foi aprovado por esse Poder Legislativo. O que teve aqui foi uma reunião, mas já tinha sido assinado esse termo aditivo no dia 22 de maio e a reunião foi já no mês de junho. Então, era isso que a gente queria passar sobre essa questão. Reforçar as falas, vereador Salvador, do vereador Amato, a questão do Covid. O pessoal está realmente brincando, mas o nosso país, aonde tem o ministro da Educação, que era para dar exemplo, ministro da Educação, Marta, ele vai em manifestações sem estar utilizando máscara. Pega
pega o presidente da República, que fala que Covid não é nada, é apenas uma gripezinha. Ou seja, o próprio que tem que dar exemplo, que tem que estar orientando, estimula, sim, o pessoal a não acreditar que essa doença existe, que essa doença mata, que é uma gripezinha, que pode tomar cloroquina, pode tomar ivermectina, pode tomar hidroxicloroquina, que vai estar resolvendo o problema. Ou seja, o pessoal está morrendo, o país morreu mais de 40 mil. Hoje, o vereador falou da questão, né, que o município não tem UTI, a vereadora Marta também colocou, tem algumas unidades de estabilização, mas que o estado de Mato Grosso, a capital do estado, que é onde a gente teve grandes demandas aqui, a pessoa sofre um acidente aí, para conseguir uma UTI tem que muitas vezes entrar na justiça, ou seja, o pessoal está levando a sério, não está levando, porque essa doença, se precisar deslocar para Cuiabá, hoje conversei com o pessoal de Cuiabá já está acima de 80% dos leitos ocupados. Ou seja, a Covid ela não está matando. Aí muitos falam, mas só está morrendo de Covid, não morre de câncer, não morre mais de acidente, não morre de tiro. Não, o problema sabe qual é? Que ela atinge o sistema de saúde. Ela não atinge apenas os indivíduos, ela atinge o sistema de saúde. O país já não tinha um sistema de saúde bom. Aí chega uma doença que utiliza muito a questão da UTI e quando precisa de UTI, o tratamento lá é demorado, ou seja, acima de 10 dias. Então fica realmente muito tempo lotado as unidades de saúde e acontece o que está acontecendo. Nós não podemos deixar que a situação chegue no município de Juara, complique mais ainda e fique a situação a gente pegar em outros países com um sistema de saúde muito melhor do que o nosso, se pegar uma Itália, pegar uma França, chegar ao ponto do pessoal ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer, porque toda a unidade de saúde está lotada. Então essa situação é muito grave, a gente está vendo que o pessoal não está respeitando, está tendo aglomerações, muitas festas, e do jeito que está indo, a prefeitura vai ter sim que tomar medidas mais drásticas. Aí essas medidas é que serão depois discutidas e reclamadas. Ou seja, vai dar prejuízo para o comércio, vai diminuir a questão da mão de obra, porque o comércio, se ele estiver fechado, ele vai demitir, então vai ter sim também a questão da economia. Então a gente precisa ter esse cuidado, quem pode ficar em casa, fique em casa, principalmente final de semana, tem como ficar, fique em casa e se proteja também quando for sair, utilize a máscara. Hoje mesmo na praça tem muita gente fazendo caminhada ali, mas ninguém, a maioria não está usando equipamento de proteção, um ao lado do outro, não está respeitando a distância, então a gente precisa disso aí. Fomos muito cobrados, eu, o vereador Heraldo, do grupo, né, dos assentamentos, questão das estradas. Mais uma vez a gente fica triste, né, Heraldo, por passar por mentiroso pro produtor. Você vai lá e pergunta pro secretário, pergunta pro prefeito, tem que fazer isso ali, esse bueiro, tem que colocar aquela ponta tá caída. Amanhã vai, não, depois da manhã vai. Você vai lá e fala pra pessoa. Eu falei essa semana agora pra segunda-feira vai aí, porque tá interditada a estrada, pessoal precisando, João, de passar com os caminhão de poste pra tá atendendo a iluminação lá pro pessoal. Aí falou, segunda-feira vai. Falou com o Marquito mandou, semana que vem vai, que será a semana. O cara simplesmente colocou lá, vereador Chico, vereador Heraldo, não falou qual é a segunda-feira, nem qual é a semana, de qual mês, de qual ano, não é, Heraldo? Então a gente fica triste, porque a gente até, de certo ponto, fica chateado, porque o louco lá, se pudesse ser o nome dele já é divino, doido, então o cara é doido mesmo, mas ele, de certa forma, tem razão, porque o cara quer trabalhar, quer produzir, e não tem a estrada para estar tirando sua produção, mas que também a gente precisa dar o respaldo pro pessoal, é o assentamento, onde tem muitas famílias, sabendo da questão que já não tem uma unidade de saúde ainda pronta, vamos conseguir fazer essas duas unidades de saúde, né, através da prefeitura, secretaria de saúde, não tem uma ambulância lá, e aí não tem a estrada, isso é muito crítico, então a gente espera que a prefeitura faça esse trabalho, porque também a vereadora Mata foi muito feliz ali naquela questão que sai para fazer um trecho, chega na metade, no lugar de terminar aquele trecho, volta e vai para outro trecho, lá no assentamento passaram máquina da prefeitura dentro dos buracos, ali próximo do Cid do Furabucho e também próximo do Bar do Divino. É onde tem essas duas interdições. A máquina passou lá, não arrumou, arrumou para frente. Ou seja, o que é que custa? Descer a máquina do caminhão, fazer aqueles dois pontos de interdição para não ter que voltar. Agora vai ter que voltar lá porque o maquinário que está lá está a patrola lá não resolve esse serviço. Ou seja, de fazer a drenagem desses dois doleiros e colocar um tubo. A vereadora Mata falou da questão das UTIs. UTI, Mata, ela, muitos populares a população nos cobra mesmo, devido até de uma irresponsabilidade da época do governador, Silval Barbosa, que realmente teve a divulgação. O município de Juara e vários municípios do estado vão receber 10 leitos de UTI. Na época não falavam, que era até emenda do nosso deputado na época, o deputado nem teve culpa. O deputado vai lá, botou a emenda e o governador veio aqui e até teve lançamento de placa de UTI. Ou seja, então gerou a expectativa para a comunidade, por isso que a comunidade vem aqui e cobra da gente, né? Vereador, todos os vereadores cobraram também da questão da estrada de Itapaiúna, realmente, Flávio. As estradas hoje, Itapaiú, Iuna, assentamento e a estrada Porto do Céu são uma vergonha para o Poder Legislativo e Poder Executivo. Ou seja, se o município tem várias horas de máquinas licitadas, não há jeito de mandar um maquinário nessa situação, porque de Itapaiúna, se for fazer rapar, Flávio, é melhor nem ir. Ali vai ter que ser feito o trabalho com caminhão e para carregadeira, jogar cascalho primeiro para arrumar. Porque se cortar uma época dessa já no seco que ficou, simplesmente vai virar o quê? Tapar buraco com poeira, passar os primeiros carros, vai ficar apenas os buracos. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, convocar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Gostaria aqui, Carlos Nunes, aproveitando que você ainda se encontra presente, a Cristiane Mazucci e outros moradores lá do Cruzeiro do Sul estão pedindo, implorando, o caminhão pipa, diz que dá muita poeira lá, foi patrulhado, foi resolvido. Eles estão pedindo lá, né, Hélio Castão? O pessoal está fazendo esse pedido aí. Eu acredito que daqui a uns dias você vai desafogar a referência do caminhão pipa, né? Que está chegando outro caminhão novo aí, né? Semana que vem deve chegar, né? O prazo era até dia 20, dia 20 é sábado, então ou chega essa semana aí, lá para sexta-feira ou semana que vem. Se Deus quiser, chegando, vamos ficar com dois caminhões aqui no município de Juara. Vai dar uma melhorada, né, Carlos? Caminhão novo chegando então para atender ele, viu, Cristiane? E os demais moradores do Cruzeiro do Sul. E mais uma vez também o pessoal pedindo pela Rua Argentina. Acho que todos aqui conhecem a Rua Argentina, né? Que é o sonho daquele povo, é pavimentação asfalto, também poeira. E aí aquela saída com o vereador, acho que algum vereador já falou que o Salvador, né, Salvador? Referente ali à Avenida José Os Bezerra, saída ali para Águas Claras, o pessoal do Porto Seguro, aquele povo da região ali, estão afogando aquele povo ali, realmente, referente àquela poeira. Beleza, Nunes? Vê o que você pode fazer aí. Pega essa varinha de condão sua aí, vira secretário e vai resolver essas coisas aí. Beleza? Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério.
Ele é uma fada. Senhor presidente, população juarense, senhoras e senhores presentes e também que estão online nos assistindo aí pelas redes sociais, boa noite a todos. E primeiramente eu quero aqui comunicar à mesa dessa casa, presidente, que em reunião da Comissão de Análise Financeira dos Investimentos do Combate ao Coronavírus, onde sou presidente, o vereador Chico do Indéia também é membro, e os três suplentes, vereador Salvador, vereador Hélio Castão e vereador João Rissotti, nós definimos que a pessoa que vai fazer parte agora como membro, sair da suplência para fazer parte desta comissão é o vereador Salvador Pisolio. Vereador vai começar a acompanhar conosco agora os trabalhos financeiros referente ao investimentos no combate ao Covid-19. Quero também já comunicar também aos servidores dessa casa que até sexta-feira eu pretendo fazer uma reunião com o secretário de Finanças, vereador Salvador. A gente vê a melhor data e provavelmente até uma live para estar passando para a população o que foi investido no Covid-19, o dinheiro que veio, como está sendo investido, como está sendo gasto, porque nós ouvimos muito falar aí na doença, né, nos recursos que estão vindo, que são altos. Como disse a vereadora Marta, vai vir mais de 9 milhões de reais para Juara. E nós temos sim, Marta, que ter cautela na aplicação desses recursos, porque Juara não está ainda afetada enormemente com a pandemia. Nós temos que ter muita cautela nesses recursos. É um recurso que vai ajudar muito na questão da saúde, na questão social. Tem muitas pessoas, Marta, passando necessidade já em Juara. Tem muitas pessoas mesmo, necessidade de remédio, necessidade de cesta básica. E nós vamos ter que estar direcionando parte desse recurso para isso. 100 mil reais, Chico, não vai resolver o problema da saúde. Igual a Marta disse agora, que tem 100 mil reais disponíveis, que é obrigatório gastar na saúde. É claro que pode gastar mais. Mas 100, 200 mil reais, não vamos resolver o problema aí de um mês da saúde pública e também da assistência social no município de Juara. Quero aproveitar e mandar um ofício aqui ao Marcelo Padeiro, secretário da Sinfra do estado de Mato Grosso e também ao município de Juara, solicitando informações referente à reforma da ponte do Rio dos Peixes sentido para norte. Nós tínhamos aí feito compromisso com a Sinfra, o prefeito foi lá e também fez esse compromisso junto com os outros vereadores e também com o chefe de planejamento, Júnior Tolov, nosso engenheiro, qual mandou um orçamento e estamos aguardando aí da Sinfra essa parceria que vai ser feita com o município para que possamos reformar com urgência aquela ponte. É claro que o nosso sonho é que saia aquela ponte de concreto que está também já nos projetos do governo do estado, mas é uma obra milionária e eu creio que nesse momento o governo não está priorizando essas questões. Mas pelo menos a reforma da ponte de madeira tem que ser feita com urgência. Daqui a pouco não se trafega mais. Chegou o período da seca, o povo está trabalhando, está transportando suas cargas e precisa que arrume com urgência. Referente também, a vereadora Marta disse lá da Gleba Machado, posto de saúde, o prefeito terminou de fazer a reforma, fizer uma pintura, tinha emenda parlamentar minha, conseguimos fazer a cerca também lá agora, está reformando-se a escola também, é luta lá dos moradores, luta das pessoas que ajudam lá, da Maria, Salvador, todas as pessoas que estão lá na Gleba Machado, sempre apoiando. Chega a equipe lá, às vezes não tem alimentação, a Maria colhe, doa alimento, ajuda, faz o que pode para poder atender aí essas demandas que são principalmente das crianças da nossa região. Quero agradecer a todos, uma ótima noite e obrigado.
Gostaria também de aproveitar Carlos Nunes mais uma vez aqui, o pessoal que está assistindo. Estão nos informando aqui agora que as luminárias na Avenida Mato Grosso, perto do centro médico, estão queimadas. Né? Aí está pedindo aí para verificar. E também na rua São Benedito, esquina da Empaer, que está queimada novamente. Aí estão pedindo até para os vereadores aí encaminhar, solicitar aí a Polícia Militar, não sei se tem alguém da Polícia Militar nos assistindo nesse momento, para que dê uma passadinha ali perto naquela esquina da Empaer ali, que está... A luz está queimada ou quebraram aquelas lâmpadas. Tem algumas pessoas suspeitas ali, fumando e observando ali alguns moradores, pelo que estão dizendo aqui. Então a gente avisa aí os moradores que vão estar encaminhando essa solicitação aí também ao coronel, ao comandante da Polícia Militar aqui. Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, primeiramente, parabenizar o vereador Salvador pela fala referente ao coronavírus, Salvador. Final de semana eu vinha do Araputanga. E bem ali na entrada, naquela casinha ali, é o ponto de festa. Muita gente mesmo, muita gente. E também sábado, num comércio aqui na avenida, parecia uma festa de tantas pessoas. E como a vereadora Marta disse, se a gente chega num local desse e pede para que as pessoas se retirem, é perigoso a gente apanhar. É perigoso a gente apanhar porque as pessoas ficam bravas. E eu acho que é o momento, Salvador, de nós termos consciência, amor ao próximo e empatia. Eu falo empatia que é o momento da gente se colocar no lugar do outro, daquele outro que foi contaminado pelo vírus e imaginar como se fosse com a gente. De nós nos colocarmos no lugar de um familiar que tem o seu parente contaminado pelo vírus e imaginar se fosse com alguém da nossa família ou com um amigo nosso. E também de nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Porque quando a gente está em aglomerações, a gente tem a chance de levar para casa e contaminar essas pessoas. Então a gente precisa ter mais consciência, amor ao próximo e empatia. E dizer que eu sou parceira do Poder Executivo, que se as coisas não mudarem, a gente precisa sim, Chico, tomar medidas mais rigorosas. Porque as pessoas não têm respeito pelo que está acontecendo ou estão achando que é brincadeira. Reforçar aqui o que o vereador Léo pediu para patrulhar o Araputanga, que eu estive lá semana passada, tem alguns pontos mais críticos, e a população, os moradores têm pedido para arrumar. E só falar aqui sobre esses buracos, Chico, na avenida Rio Arinos, próximo ao Geraldão, e ali na saída da cidade, na ponte, né, tem ali uns buracos e a qualquer momento quem passa por ali pode ver que pode acontecer um acidente. Falei com o prefeito hoje, Carlos Sirena, final da tarde, ele falou que as empresas responsáveis, que é a Zopone e a Grimate, já foram notificadas porque ainda está no prazo de garantia, exatamente, se não me engano são 5 anos, né? Então as empresas que têm que fazer o serviço para arrumar esses buracos, que está perigoso. Vamos aguardar, o Carlos Sirena falou que até amanhã cedo vai me dar uma resposta, se as empresas responderam esses ofícios. Caso contrário, eu acredito que nós, como vereadores, nós poderíamos encaminhar um ofício, todos assinarem juntos, cobrando da empresa um posicionamento e que tenha agilidade para arrumar isso daí, porque a gente sabe que o município não pode e não tem como deixar a gente esperar que mais acidentes venham a acontecer. Só isso, senhor presidente, boa noite.
Gostaria também de informar aqui, o diretor Carlos Nunes acabou de informar, se alguém tiver algum problema com iluminação pública, lá na garagem tem o telefone 3556-2420. Né? Ele chama ele como disque lâmpada lá. É só ligar e falar com o Itamar, que segundo ele é passado direto aí para o eletricista Antônio ali, ou alguém que estiver responsável. Então se alguém tiver algum problema, pode ligar na garagem no 2420, segundo o diretor Carlos Nunes. Antes de passar para o último vereador escrito, algumas pessoas estão nos solicitando, que nós falamos aqui na sessão passada, onde o prefeito teve aqui na oportunidade. Nós havíamos falado de uma sugestão antiga, Chico, referente aí à contratação de alguns policiais militares para fazer segurança para o município, no seu horário de folga. Nós iríamos criar aí uma verba indenizatória, né? Porque não vai se contratar o policial, mas sim aquele policial que ele trabalha, acho que é 24 por 48, 24 por 72, não sei. Enfim, ele tem aquele momento dele de folga. A prefeitura iria fazer esse termo de cooperação técnica com a Secretaria de Segurança, com a própria Polícia Militar, que aí nós poderíamos ter aí esse trabalho aí da Polícia Militar na segurança dos nossos comércios, ao cidadão, nos bairros. Enfim, uma viatura a mais aí trabalhando no município de Juara. Mas, infelizmente, o prefeito veio aqui, concordou, gostou da ideia, solicitou para a gente fazer isso aí. A Câmara inteira, né, Chico? Não nessa legislatura, mas já na outra passada. Nós já tínhamos e temos esse sonho. Mas, infelizmente, hoje eu falei com o procurador do município de Juara, porque essa lei, achei que esse termo que viria para a discussão do plenário já a partir de hoje. Mas aí a Polícia Militar não está nem sabendo, ainda o coronel e os soldados que estão aí querendo ver o desfecho dessa situação. Infelizmente, o procurador do município nos informou que tem a lei complementar 173, que é a lei federal. Aqui estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, né, o Covid-19. Ele ia estar alterando aí complementar 101. Então tá aquela lei que ela veio, naquele congelamento, né? Que os servidores públicos do Brasil vão pagar, eu ainda acho. Todo mundo vai pagar. E aí nesse congelamento, infelizmente, já atingiu diretamente já a população, então. que lá no seu artigo 8º ele está dizendo que fica proibido. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório. Nesse caso seria o que nós iríamos criar, seria um cunho indenizatório aos policiais para trabalhar no seu horário de folga, prestação diretamente com a população do município de Juara. Infelizmente, está dizendo aqui em favor de membros do poder, no caso poder legislativo, executivo, enfim, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares. Então, infelizmente, o procurador disse que o prefeito ficou muito triste e já avisou que não vai ter condições, pelo menos até esse momento. Enquanto se durar a calamidade, né? A calamidade nossa aqui está até dia 31 de dezembro, mas aqui também, na lei do presidente, até 31 de dezembro de 2021, né, Chico? Infelizmente, já tem esse impasse aí agora, né? Uma outra situação está aqui, o Valdemir. Nosso controlador interno está vindo aqui questionando, até gostaria de deixar registrado aqui, Valdemir. Ele fez o concurso de controle interno, fez o cadastro de reserva. O prefeito estava querendo, né, ver a viabilidade para convocar, mas mediante a aposentadoria da controladora interna. A controladoria interna nossa deve aposentar lá para agosto, ao final do ano. O concurso ele ia vencer um pouco antes. O prefeito até tinha encaminhado uma lei que iria prorrogar o prazo do concurso, mas aí veio a lei 173, do presidente Bolsonaro, onde vetou todos os concursos e convocar alguém, desde que seja por vacância. No caso, se alguém aposentar, seria vacância, né? Aí ficou nessa expectativa, o Valdemir está aí, nessa romaria de prefeitura e câmara, para ver se o prefeito fez um ato, que vários municípios fez um ato, Chico, suspendendo então esse prazo. O concurso iria vencer, por exemplo, daí 30 dias após a sanção da lei 173, que ela foi dia 27 de maio, né, que foi publicada. Então, se o concurso fosse vencer dia 28 de maio, por exemplo, se fosse vencer dia 27 de junho, um exemplo, 30 dias ou um ano, os prefeitos estão usando como regra, baixando um decreto, é um ato normativo de exclusividade dos poderes, que são eminentes do concurso, vamos falar aqui do poder executivo. Ele poderia ter baixado um ato também, suspendendo, congelando esse concurso, até dia 31 de dezembro de 2021, e a partir desse dia, ele iria contar esse vencimento, que seria, então, o dia 28 de maio, ou dia 30 de junho, enfim. O prefeito, não sei se parece que ele não fez, e hoje ele solicitou para o Valdemir esteve lá, e ele solicitou que se a Câmara Municipal fizesse um ato, um documento, solicitando que ele fizesse esse decreto, ele iria fazer. Até falei, Valdemir, que isso não é uma prerrogativa do Poder Legislativo, é uma prerrogativa direta do Poder Executivo, compete extremamente ao Poder, os poderes não podem interferir nos ditames do outro, né, Salvador? Mas se o problema for esse, eu falei para ele que nenhum vereador aqui é contra o ato do prefeito fazer, elaborar esse decreto, congelando aí, então, esse concurso público. Até é interessante, porque daí vai ser evitar despesas lá para o futuro, para os outros prefeitos, né, ou para o outro prefeito, ou que vier aí para o município de Juara. Então, só para deixar você tranquilo, Valdemir, você está aqui preocupado, a gente vai sentar, vai falar com o prefeito, pela Câmara não teria problema nenhum, mas é uma atribuição e responsabilidade totalmente do Executivo Municipal, ok? Próximo vereador inscrito e último vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, que eu gostaria mais uma vez aproveitar que o diretor Carlos Nunes está aqui, solicitar a providência daqueles quebra-mola, um na frente do produtor ali e outro lá à frente à Casa Shop, onde frente do produtor já vítima fatal já veio ocorrer esse ano ali, meses atrás, e também frente do Casa Shop à frente um pouco ali, sentido João de Barra, vários acidentes aconteceu ali também. Vamos reforçar aí, pedir o diretor ele estar atendendo o pedido desse vereador. Também quero solicitar da Secretaria dessa casa um ofício à Secretária de Saúde, Silvia Sirena, sobre fazer um estudo lá no loteamento Água Boa, onde não só Água Boa ali, como várias chácaras ali perto, acredito eu que tem mais de 200 famílias, fazer um estudo aí para estar fazendo um PSF ali para estar atendendo aquela população, onde tem muitas famílias ali que vêm de lá para passar para os PSF da nossa cidade, fazendo um PSF lá para estar atendendo toda aquela região ali, entre o frigorífico até a divisa do nosso município. Vai estar ajudando muito o pessoal lá do Água Boa. Também, senhor presidente, hoje eu fui lá no Hospital Municipal, acompanhei que a ambulância do Distrito Paranorte já foi emplacada, patrimoniada, e agora só falta a outra vir para estar tá levando ela e atendendo a população do Paranorte, tão esperada com a ambulância nova também. Quero aí parabenizar o trabalho aí do diretor Carlos Nunes na Estrada 4 Marcos, onde por várias vezes este vereador também cobrou, onde o serviço está ficando bem feito. Parabéns, Carlos Nunes, e toda a sua equipe está trabalhando lá. Também aproveitar que o diretor está aqui e cobrar também sobre os buracos lá do Jardim Califórnia, onde a rua do Posto Saúde da escola ali, mas na rua São Luís, se eu não me engano, está péssimo. Precisa urgente. Foi feito no mês do ano em algumas ruas e ficaram essas ruas para trás, onde a população cobra direto desse vereador que passa por ali também. Fazer fazer também, Carlos, um estudo aí, uma programação de dia de molhar as ruas, porque a gente tem todos os santos dias, não sei se todos os vereadores têm, eu tenho mesmo, cobrança de várias ruas da cidade, a Rua Argentina, aquela rua do, última rua do Parque Kennedy, lá no Piscina, lá no Lanchonete Piscina, ali no Cruzeiro do Sul, tem o Rodrigo também que cobra, tem na saída do Jaú que o pessoal também cobra, e fazer uma programação aí pra gente estar passando pra população os dias que vai molhar as ruas, porque a gente não sabe que dia que vai molhar, se vai molhar hoje, vai molhar amanhã, amanhã depois, a gente fica perdido e até incomodando o diretor, incomodando também o rapaz que trabalha também no caminhão. Também, senhor presidente, gostaria de falar aqui sobre respeito a essa prorrogação de prazo da concessionária Água de Juara. Ontem, final de semana, em alguns pontos que eu fui, principalmente no mercado, fui fazer uma compra ontem cedo, onde pessoas na cidade brincam com a gente, falando o que, que a gente ganhou para prorrogar um prazo tão longo desse, onde a gente tá colocou um compromisso dos futuros filhos deles, nossos futuros filhos, nossos futuros netos. Realmente, eu questionei para a pessoa, não passou pela Câmara isso, não passou isso, podia ter certeza que tivesse passado. Nós tínhamos estudado melhor isso e não, talvez não tinha chegado esse fato. Jamais esse projeto não passou por aqui. Esse vereador, tomei as minhas providências semana passada, encaminhei até o Ministério Público que toma as providências. Fiquei sabendo hoje, já que o prefeito já foi notificado para que dê a resposta. A gente precisa de responder à população. A gente, prefeito, eu acredito eu que tinha que ter feito uma audiência pública, pedir a opinião da população de Juara, porque é quem mora aqui. Ano que vem, vereadores e prefeito também que deve estar ouvindo, nós não podemos estar aqui. Quem vai estar aqui são novos vereadores, novo prefeito ou prefeita, que vão administrar essa cidade. E o futuro pertence a nossos filhos, nós também, nossos netos. Aonde daqui uns anos, quem vai estar aqui vai estar criticando por que nós não tomemos as providências. Felizmente, eu confio no trabalho do prefeito Carlos Sirena, excelente prefeito, mas para mim isso foi um erro muito grave, que a gente representa a população e a gente fica aí sendo sacaneado com palavras. O vereador Chico também foi, também eu acredito que demais vereador também já foi, aonde fica a nossa cara até no chão. Porque que a gente providência que nós está tomando? Eu estou fazendo a minha parte, já notifiquei, estamos tomando as providências, o Ministério Público notificou a prefeitura para dar resposta e também não só como esse prazo da concessão e também como o aparelho eliminador de ar que do projeto que eles não estão me atendendo. Espera aí que comece a atender, não está atendendo eu, vai atender a população. Já vi vereador esse dia falar que esse projeto é de meu interesse. Mais, projeto de interesse de 35 mil habitantes, não meu, não faço projeto só para interesse meu, interesse da população aonde eu moro há 27 anos. Eu estou aqui porque eu sou funcionário deles, eu me preocupo com a população de Juara. Por isso que eu estou aqui cobrando, questionando uma explicação. E a gente vamos estar aí trabalhando. Eu, agora às 6 horas da tarde, uma pessoa chegou em mim e falou, Chico, como você encaminhou para o Ministério Público, isso aí, o prefeito vai fazer uma reunião com algum secretário para não te atender. Não vai deixar de me atender, vai deixar de atender a população. Eu não peço nada para mim, eu peço em bem em prol da população. Quer deixar um recado, Marta? Como líder do prefeito, avisa ele. Se ele fazer isso, ele não vai deixar de me atender, vai deixar de atender a população de Juara. Eu estou aqui para trabalhar e não para brincar. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Aviso o vereador Flavinho e já os demais vereadores, se de repente tiver essa intenção do Executivo encaminhar mais alguns projetos de PPP, né, parceria público-privado, antes de que se inicie o calendário eleitoral, nós estamos à disposição para somar, para ajudar aí no atendimento, claro, coletivo da população do município de Juara. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 6/7/2020, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.